Meu nome é Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo nego dito, cascavel. Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo nego dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação, Ayubi Hanna Ayubi e Thalita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa, A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nosso convidado de hoje é o jornalista Marcelo Frazão de Barros, jornalista formado aqui pela nossa Universidade Estadual de Londrina, atua como professor, com uma grande atuação na área de defesa do meio ambiente. Bem-vindo ao nosso programa, Marcelo.
Opa, um prazer estar aqui com vocês.
Essa questão do meio ambiente é sempre muito candente, traz muitas informações e, ao mesmo tempo, é algo que sempre a grande imprensa, onde nós três trabalhamos muitos anos, ela faz questão de esconder, de camuflar. Hoje nós temos uma discussão que passa por código ambiental, preservação ambiental, e a cidade de Londrina tem muitos problemas e muitos tipos de pressão. Como é a atuação sua, do meio ambiente e das entidades que defendem o meio ambiente em Londrina?
Perfeito, Ayubi. Eu faço parte da ONG Meio Ambiente Equilibrado, né?
Conhecida como ONG Mai.
ONG Mai, exatamente. Então, uma ONG que ela, desde 2001, a gente tem uma... impõe a bandeira ambiental na cidade, às vezes, né, sobre temas da zona urbana, às vezes sobre temas da zona rural. E não é simples quando você está num ambiente onde há uma dominância da questão agrícola muito forte, né? Então, sempre há uma pressão sobre o meio ambiente bastante impactante, né? Do ponto de vista do funcionamento das atividades agroeconômicas de Londrina e tudo mais, e da região. Então, assim, a gente também, né, muita pressão de alguns setores, né, construtivos da cidade. Então, assim, é um ambiente que ele é hostil. Não é simples fazer a defesa ambiental, onde você, inclusive, às vezes não consegue até transmitir para as pessoas o que é o meio ambiente em torno delas, né? Por exemplo, muita gente se surpreende, Ayubi, Thalita, que a gente... as pessoas não sabem que a gente está na Mata Atlântica, por exemplo. Aqui no interior do Paraná, certo? Então, o pessoal geralmente acha que a Mata Atlântica é lá no Rio de Janeiro, litoral, né, do Brasil. A gente está no nosso bioma, é a Mata Atlântica, né? É o que sobrou dela, mas a gente está inserido no bioma Mata Atlântica. Então, essa dificuldade, né, ela também existe, tanto em termos da comunicação do onde estamos, né, na questão ambiental em Londrina, quanto também das pressões em torno, né, da poluição ambiental, da destruição ambiental e da preservação e da conservação do que ainda existe em Londrina, né?
Quando a gente pensa em ambiente, natureza, o que que a população pode pensar? É só a mata? O que mais que tem? Rio? Quais são os fatores importantes para a gente poder pensar nessa
situação? Falar de Londrina especificamente, né? Às vezes a gente vê, na média, né, como brasileiro, a gente vive questões ambientais que são muito ligadas, às vezes, ao imaginário na Amazônia, né, em situações muito distantes, às vezes, né? Mas Londrina, Mata Atlântica, verdadeira, né, e ainda com fragmentos bem importantes. Então, por exemplo, destaco a Mata dos Godói. É uma mata com quase 700 hectares, né? Imagina, 700 campos de futebol de floresta, com biodiversidade de árvores. Tem árvores, por exemplo, de mais de 500 anos. Né? Tem todos os tipos de animais da fauna. Né? Tem uma flora muito rica. É objeto de estudo, por exemplo, intenso da Universidade Estadual de Londrina, desde que a mata é reconhecida. Antes até de se tornar a Mata dos Godói oficialmente, a UEL e os pesquisadores da UEL já estavam atuando naquele fragmento. Né? Então a gente tem desde grandes fragmentos florestais que representam o que sobrou do que era a Mata Atlântica original, por exemplo, como a Mata dos Godói, até a gente tem ativos extremamente urbanos, né, como um Lago Igapó, É como a Cachoeira do Tatu, ali atrás do Shopping Catuaí, por exemplo, né, onde tem uma pequena cachoeira. Você tem um Jardim Botânico, que é um local de visitação. Você tem um Parque Arthur Thomas, por exemplo, né, que é uma floresta urbana muito interessante. Também é um fragmento, né, do que era a Mata Atlântica. Então, Londrina, especialmente, extremamente cortada por rios e córregos, então só na zona urbana, a gente tem aí cerca de 85 córregos que correm, né, nos fundos de vale. Né? Essa imagem do fundo de vale que o londrinense cultua, ela mora na zona urbana em 85 locais. Né? Então você está na zona norte, você tem acesso a um rio ou um córrego, na zona sul, no leste, oeste, em todo lugar de Londrina, é que a gente anda muito de carro, talvez, e não consiga mais perceber os córregos e os rios tão
sem falar tão nas emergentes.
Nascentes, ou um grande rio, por exemplo, o Rio Tibagi, são, se não me engano, 80 quilômetros ou mais dentro de Londrina, de Rio Tibagi, passando na borda do nosso município. Então, veja, a gente é um dos municípios do Paraná com maior tamanho de Rio Tibagi dentro do território municipal. Né? Então, assim, é muito difícil a gente, às vezes, estar na cidade, né? Num lugar mais urbanizado, e às vezes você não consegue perceber todos esses ativos ambientais, que são inúmeros, viu? Assim, a gente realmente, apesar de todo o caos, ainda do caos ambiental, né, planetário, em Londrina a gente ainda tem fragmentos e coisas que poderiam ser mais preservadas para que a gente nunca mais se esqueça que isso existiu. Né?
Quando a gente está falando em Londrina, no imaginário, nas referências, a gente pensa muito na área urbana, mas o município de Londrina é um município grande, com uma boa parte do município com propriedades agrícolas.
A gente é 85% zona rural. A cidade de Londrina, ela é 15 a 20% do território de Londrina.
Então, às vezes ainda está concentrada na parte norte do município, exprimida pelos vizinhos.
Perfeito.
Então, como que é essa relação com essa parte rural? O que nós temos? A gente lembra sempre que tinha aqui, virou município Tamarana, mas voltou para nós, terra indígena do Apucaraninha.
Perfeito,
o Salto do Apucaraninha.
Sim, né? Sim, essa relação com o rural tem se tornado até mais intensa nos últimos 20 anos, digamos assim, por conta da urbanização. Então, a cidade tem avançado sobre essa zona rural de Londrina, especialmente na parte sul do município, né? Porque na parte norte já não há mais onde tanto crescer, digamos assim, já tem um limite territorial. Mas na parte sul, a cidade ela faz a sua pressão, né? Então, inclusive, né, os grupos imobiliários, as loteadoras, construtoras, né? Tem sempre ali uma pressão por avançar, por aumentar a cidade, né? Construir novos bairros, construir novas moradias ou acolher moradias que estavam anteriormente isoladas, né, num lugar rural, só que hoje já fazem parte ali da cidade, porque a cidade chegou perto. Então, o Limoeiro, por exemplo, é esse caso, né? Ali era tudo zona rural e hoje já é praticamente ali cidade, né? Um limite, é chamada zona de expansão urbana, digamos assim. Então, a cidade sempre vai crescendo para a zona rural e aí com isso vem os problemas ambientais ficam cada vez mais evidentes. Então, por exemplo, o atropelamento de animais em rodovias, né? É um tema que a ONG Maia, a gente se debruçou com o financiamento do Grupo Boticário, né? Da Fundação Boticário, e a gente percorreu as rodovias que cortam, as três rodovias estaduais que cortam Londrina, investigando o atropelamento da fauna, certo? De onças, antas, pacas, tatu.
E curiosamente...
É escandaloso, né? Então, assim, o mapeamento básico, mal que me lembro, assim, eram 400 animais, pelo menos, por ano, em uma única rodovia atropelados, né? Então, você tem ali animais em extinção, por exemplo, como a anta, né? A gente já flagrou a anta atropelado, um animal enorme na área da Mata dos Godói, na rodovia que passa ali cortando a Mata dos Godói. Imagina um acidente com uma anta, né? Então, assim, é um risco de vida também para os motoristas. Então, a urbanização, ela também traz isso, né? Então, a gente tem encontrado também cada vez mais animais dentro da zona urbana, né? Se tornou frequente nos jornais, nas notícias aí. Ah, foi achado, né, um felino, foi achado uma cobra, um tatu em casa, né? às vezes no sítio lá, a onça pegando galinheiro, né? Então, assim, a gente está o tempo inteiro, a fauna está ali em conflito, né? Infelizmente, com a população humana, e a gente não consegue fazer uma mediação onde a fauna e a flora não saem perdendo, né? Então, sempre a gente tem menos animais do que no dia... Amanhã a gente vai ter menos animais e menos árvores do que hoje. Essa é sempre uma certeza, e a zona rural exprime muito bem isso, né?
Então, já que nós estamos falando de zona rural, uma coisa que impacta muito a vida da gente é um conflito, não sei se a gente pode chamar de conflito, mas assim, produtores rurais que investem em produção orgânica, portanto, livre de veneno, de inseticida, acabam sendo agredidos, contaminados, porque o uso de inseticida muito grande em outras áreas acaba prejudicando essa produção. Como está essa situação hoje?
As derivas, né? É um tema que a gente ouve falar pouco, mas eu tenho certeza que ele existe todo dia. Tem alguém colocando em risco a sua produção agroecológica ou tentando se certificar. E uma das principais ameaças quando você quer... né, um plantio livre de agrotóxicos, são os agrotóxicos de uma região, né? Então, assim, a gente é um cercado de lavouras de soja, trigo, milho, perfeito? E pasto. Então,
que usam muito veneno.
Que usam, né, muito, mas muito mesmo isso, né? O Brasil tem batido recordes, né, de uso, de importação, enfim, de invenção de novas moléculas também, né, de novos herbicidas. Os problemas ambientais têm exigido, de um lado, né, esse tratamento muito químico, né, dos venenos, dos agrotóxicos mesmo, os agroquímicos, e a gente realmente, assim, por exemplo, um zoneamento ambiental municipal, a IUB é algo que poderia, por exemplo, destacar, né, essas propriedades no tabuleiro ali do território municipal e criar alguma proteção efetiva para elas em relação, né, às grandes culturas, enfim, a esse agrotóxico. Mas a gente não consegue ainda desenvolver esses mecanismos, né, porque o agrotóxico é a regra, né? Ele é a lei do campo, basicamente, né? Então,
é uma coisa incrível, né? Porque a gente vê que muitos produtos usados no Brasil são proibidos no chamado primeiro mundo, na Europa. Vários tipos de produtos são proibidos porque fazem muito mal à saúde, mais do que os tradicionais, e no Brasil é liberado.
Por exemplo, a gente está com um problema aqui na soja de Londrina, no Paraná, de uma nova praga aí que está dominando bastante as culturas, está causando preocupação. Hoje, por exemplo, não tem um veneno específico para essa praga nova da soja, que está dizimando as plantações, está preocupando demais o pessoal.
Que ainda não chegou lá em Londrina.
Não,
mas
já chegou, já chegou, sim, sem dúvida. Então, assim, já está na região. E aí, qual que é a questão? Não há um defensivo agrícola para essa praga específico. Mas no milho, há um defensivo que, das culturas de milho que você se supõe que pode combater essa nova praga que está surgindo na soja. Mas não há autorização, por exemplo, para você transitar um agrotóxico que seja para a cultura de milho para uma outra cultura, no caso de soja. Então, você vê o tipo de debate, né? Enquanto isso é uma questão ambiental. Então, assim, a gente espalhou, né, as pragas de uma determinada maneira, assim, né, no campo, e isso tem atingido vários tipos de plantação, várias culturas, né? Então, assim, são problemas ambientais que a gente vai atacar como, Ayub? Vai atacar com uma invenção ou a liberação de uma nova molécula de um defensivo agrícola, de um agrotóxico. Então, assim, é um risco que a gente está muito longe de se libertar ou de minimizar, né? Porque existem culturas que, efetivamente, elas não existiriam se não fosse essa carga toda de agrotóxicos. Mas há uma consciência no campo, e as pesquisas dizem isso, de que todo mundo sabe que isso está exagerando, né? Até os próprios produtores entendem que isso está virando uma armadilha, né? Que eles usam
que
cada vez mais. Exatamente,
e
que a produção no ano rende com aquele agrotóxico, mas aí já no outro já não rende tanto, aí precisa de um outro ou precisa, né, de um aditivo. Então, assim, os custos para o produtor estão altos e também para o meio ambiente estão ficando infinitos, né?
Essas questões todas passam por leis. A gente sempre fala como regular, como ter regra e como se defender disso. E um dos pontos importantes na discussão das leis são os conselhos municipais. E Londrina tem uma tradição de conselhos municipais atuantes em diversas áreas, a cultura, planejamento urbano e na questão do meio ambiente. E a gente sabe que você tem uma participação muito grande, tanto no conselho, a UNGMAI tem cadeira no conselho, mas esse é um assunto que nós vamos deixar para daqui a pouco, logo depois do intervalo.
Meu nome é Benedito João do Santo Silva Belé. É um vulgo negudito, negudito. Me chamo Benedito João do Santo Silva Belé. É um vulgo negudito, negudito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade.
Estranho a porta.
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santo Silva Belé.